nos últimos anos, nós, mulheres, temos enfrentado muitas barreiras. Enfraquecimento de políticas para as mulheres, corte de verbas, abandono das delegacias da mulher. O discurso de ódio ganhou protagonismo. Aumento do feminicídio, diminuição da participação e da representação feminina nos cargos de poder. Junto a tudo isso, veio ele para impactar a toda a sociedade, em especial a nós mulheres. Com ele, perdemos empregos, aumentamos nossas tarefas no dia a dia, nossa jornada de trabalho, nossa responsabilidade. Com ele, ser mulher tornou-se mais do que uma condição de gênero. Ser mulher é sinônimo de superação e revolução. Vamos juntas vencê-lo, o coronavírus. Começa agora o Sengplay. O tema do programa é Mulheres e a Pandemia de Coronavírus. Vem com a gente.
Transformar, melhorar.
Informar.
Refletir, existir.
Ouvir.
Debater, prever, ser. Escutar, interagir. Vem com a gente. Aqui, ali ou em qualquer lugar.
Aperta o play.
E levanta o volume.
Sengplay.
Quando a engenheira cartógrafa e diagrimensora Agatha Branco começa o seu dia de trabalho, ela traz consigo todo um legado de mulheres que lutam e lutaram pelo protagonismo e pela independência feminina. Muito antes dela, lá no século XIX, nossas antecessoras lutavam por melhores condições de vida e de trabalho. Elas viviam com 15 horas diárias de trabalho, baixos salários e com a discriminação de gênero, características essas que ainda persistem entre nós. Hoje, Agatha é casada há 21 anos e mãe de dois meninos, Luigi, com 17, e Pietro, de 7 anos. Ela está desempregada desde o começo do ano, mas não parou. Ela tem dedicado seu tempo à classe da engenharia pelo CREA Paraná, pelo SENGE, pela FICENGE e pela ABEC Paraná. Ela conta que a pandemia mudou completamente sua rotina. Ela fazia aulas de dança, pilates, crossfit. Assim como quase todo mundo, parou tudo no começo da pandemia e ficou em casa. Depois, conseguiu praticar tênis e aprendeu a fazer pão de fermentação natural.
Eu achava que a pandemia ia durar, né, 3 meses, 4 meses, que a gente ia conseguir normalizar. E claro, todo mundo usando máscara, distanciamento, né? Nós quatro, né, que são a minha família, nossa última festa em família foi no aniversário da minha sogra, no dia 15 de março, então que a gente reuniu a família, foi a última vez. Depois disso não teve mais nenhuma outra reunião de sentar na mesa e conversar. Isso eu coloco muito para os meus filhos, e é a conversa que a gente tem aqui em casa, e eles entendem muito bem isso, que é um momento que a gente está afastado e que é necessário, né? Que é importante para nós, para que daqui, quando tudo voltar ao normal, e eu não consigo entender novo normal, essa palavra para mim, não consigo administrar ela, mas espero que volte ao normal de antes, né? De 2019. E que a gente possa nos reunir, que a gente possa sair de casa sem tantas preocupações. A gente falha, né, como brasileiros, porque nem todo mundo conseguiu seguir regras. É difícil seguir regras mesmo por um longo período, mas talvez se a gente tivesse seguindo essas regras, hoje a gente não estaria aí nesse momento crítico, que é ainda pior do que em 2020. Então, é bem difícil, né? Ter que remodelar as suas atividades ou voltar a parar tudo de novo, né? Sem perspectiva de quando isso vai acabar. Então, as pessoas estão realmente bem cansadas.
Seu grito silenciou.
foto em Olinda. Era uma mulher tão linda que a natureza criou. Ela foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor.
Um estudo da Oxfam mostra que as mulheres têm sofrido mais com os efeitos sociais da pandemia. No estudo Tempo de Cuidar, o trabalho de cuidado não remunerado e mal pago e a crise global da desigualdade, a entidade mostra que as mulheres representam 70% das pessoas que trabalham nos setores de cuidados e de saúde. Alguns pontos chamou atenção nesse estudo. Primeiro, a pesada e desigual responsabilidade do trabalho de cuidado. Em segundo, as mulheres do setor informal sofrem com a falta de trabalho. Segundo dados da ONU Mulheres, 54% das mulheres na América Latina tiram sua renda do trabalho informal. Em terceiro, o fato de que em tempos de isolamento, a violência doméstica aumenta. As mulheres têm encontrado dificuldades em deixar relacionamentos abusivos, reduzindo drasticamente a possibilidade de denunciar. Muitas ficam sem as redes de apoio de suas comunidades e são limitadas no acesso já deficiente aos serviços básicos. E esse cenário se agrava ainda mais quando a violência é institucionalizada, como demonstra a primeira vereadora negra de Curitiba, Carol D'Artora, em conversa com o coletivo de mulheres da FICENGE.
Falar de violência política de gênero, eu acho que realmente é uma coisa que a gente tem que fazer e tem que fazer o tempo todo. Porque eu percebo, assim, eu já tinha pensado em violência política por vir do espaço sindical, então já convivo com mulheres sindicalistas, então a gente sempre fala, né, da violência política, mas eu nunca tinha percebido a violência política de uma forma tão objetiva sobre a minha vida. Então eu decidi que esse é um tema que eu vou falar muito mesmo e que a gente tem que debater o tempo todo, porque é inegável que nos atinge, né? É essa violência que pode ser econômica, pode ser psicológica e pode ser até física, como foi o caso da Marielle Franco, que a Marielle Franco sofreu, foi uma violência política que chegou no auge, né? Tiraram a vida dela para restringir a participação política dessa mulher negra.
Foi morta no meio da madrugada, com um tiro de espingarda pela mão do seu amor.
A Agatha, felizmente, não foi vítima de violência doméstica e tem conseguido enfrentar a pandemia da forma que pode com o apoio de seus familiares. Ela conta como tem se organizado para atravessar esse duro momento que a sociedade brasileira está enfrentando, ainda mais depois do baque do início do ano. Ela tinha uma sociedade com uma amiga em que atuava com projetos na área de geotecnologias, processamento de imagens de satélites e projetos de CAR. Depois, ela foi chamada para atuar na Prefeitura de Pinhais como gerente de geoprocessamento na Secretaria de Urbanismo. O trabalho era presencial. Embora sua equipe fizesse escala, ela estava na prefeitura todos os dias para dar conta dos projetos. O trabalho tinha hora para começar, mas não tinha para terminar por conta de todas as outras demandas que nós mulheres assumimos.
Na pandemia são vários momentos difíceis, né? Você se preocupar com, principalmente com a família, né? Que são os meus pais, os meus sogros que estão longe, que você não pode ajudar, né? E um momento bem difícil assim foi no período das férias, que meu filho queria dormir na casa da avó e ele teve que sair chorando, né? Porque ele queria ficar com a avó e não podia. E isso, dentre tantas outras coisas que aconteceram, assim, é aquele momento que você fala, poxa, parece que isso não vai acabar nunca.
A pandemia tem sido um duro desafio para todos e todas. O site mulheresnapandemia.sof.org.br mostra que 50% das mulheres brasileiras passaram a cuidar de alguém durante a pandemia. Entre as negras, 52%. Já as mulheres responsáveis pelos cuidados de crianças, idosos ou pessoas com deficiência, o índice chegou a 72% das consultadas. O site das mulheres na pandemia ainda aponta que 41% das mulheres que seguiram trabalhando durante a pandemia com manutenção de salários afirmaram trabalhar mais na quarentena. Esse é o caso de Clarissa Lacerda Ramírez. Ela é zootecnista e representante comercial. Além de se encaixar nos índices que tiveram que cuidar de casa e ritmo de trabalho, ela entrou para as estatísticas das mulheres que pegaram Covid. Segundo o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, 53% das mais de 650 mil pessoas contaminadas no estado eram mulheres. Desses números, a maioria entre 20 e 50 anos. Com relação às mortes, 41% foram mulheres paranaenses. Já a Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba contabilizou até o fim de fevereiro 75 mil mulheres contaminadas, o que representa 54% da população infectada. Uma delas é Clarissa, ou pior, uma delas três, como ela mesma conta.
Ainda hoje me perguntam como é que foi ter tido Covid. Sim, eu e minha família pegamos Covid. Desde o início da pandemia, eu e minha família tomamos todos os cuidados, pois tínhamos muito medo de como nossos pais iriam passar por essa doença. Mas em julho do ano passado, acabamos contraindo a Covid e foram os dias mais tensos e mais nervosos que já passei na minha vida. Por uma sorte, nossos pais foram assintomáticos, mas meu marido, meu companheiro, ficou hospitalizado 4 dias. Foram 4 dias em que o meu mundo desabou. Medo, tensão, sentimento de impotência, tantos sentimentos que não sei nem o que dizer e nem descrever. E ao mesmo tempo, tendo que ser forte, guerreira, heroína, pois eu tinha 2 crianças para acalmar, alimentar, fazer as tarefas da escola e ainda ser dona de casa. Eu também estava com Covid, eu também sentia cansaço, mas eu não podia demonstrar, afinal, eu tinha que ser forte. Mas à noite, no quarto, sozinha, eu chorava. Baixinho, né? Para não assustar as filhas. O que me ajudou muito nesse período foi a meditação e a incrível rede de apoio que tivemos. Família e amigos nos ajudaram com o mercado, em ficar com as meninas, nem que fosse na garagem, enquanto eu também ia ao hospital com crise de pânico. A Covid é uma doença física, sim, mas também é uma doença psicológica. Depois de dias de medo, buscar o marido no hospital e tê-lo em casa novamente foi um misto de alívio, de vitória, de agradecimento e principalmente de respeito a todos aqueles que não tiveram a mesma sorte. Ser mulher na pandemia não é apenas ser empoderada, é acima de tudo se respeitar. É não ter medo de chorar, não ter medo de ter medo e ser vulnerável. É ser vulnerável e antifrágil.
Mas vamos fazer uma pausa aqui para os dados ruins, pois o mundo é nosso. É de Ágatas, Marias, Clarissas, Carmens que encaram e enfrentam o perigo. Vamos contar agora para vocês sobre 3 mulheres que foram muito influentes no mundo, segundo uma pesquisa da BBC. A cientista Marie Curie foi a mulher com mais impacto na história. Ela pesquisou radioatividade e ajudou a descobrir o raio-x, ferramenta fundamental para detectar a Covid nos pulmões. Marie ganhou 2 Nobels. Já Rosa Parks foi presa nos Estados Unidos em 1955 por se negar a ceder seu lugar em um ônibus a um homem branco. A atitude deu início aos movimentos civis norte-americanos contrários ao racismo. A lista ainda conta com Emmeline Pankhurst, que lutou no Reino Unido para que mulheres tivessem direito ao voto até a sua conquista. Por que não uma lista com brasileiras? Cada uma de nós pode ter sua lista com as mulheres que mais nos influenciaram. A escritora Cecília Meirelles, a compositora Chiquinha Gonzaga, Chica da Silva, Dilma Rousseff, Marina Silva, Irmã Dulce, a engenheira Enedina Alves Marques, que era negra e pioneira na engenharia, a jogadora Marta, são tantos os nomes. Compartilhe com a gente sua lista comentando no coletivo de mulheres do Senge Paraná no Instagram. Nosso endereço é www.instagram.com/coletivo_sengepr. Ela encanta. Chegamos a mais um 8 de março, de tantos 8 de março que temos que viver durante os 365 dias do ano. Chegamos a essa data com a consciência de que precisamos enfrentar essa pandemia, tomar a vacina e conscientizar as pessoas. Temos que assumir o protagonismo, como comenta a vereadora Tainá de Paula, do Rio de Janeiro, na nossa conversa.
Eu vejo que, curiosamente, países, nações que avançaram na discussão da paridade de gênero e racial, inclusive tem lideranças pretas, lideranças femininas, à frente da condução da pandemia do coronavírus, e aí eu posso tecer várias aqui, Alemanha, Nova Zelândia, Canadá, despontaram na discussão do que é o novo Estado, a nova democracia representativa, o que é responder às angústias, aos anseios e ao novo modelo de democracia que eu defendo, que é radicalmente paritário, radicalmente democrático.
Que possamos viver dias melhores, Agatha, com nossos desafios.
Agora a gente volta ao início da pandemia, né? Eu tô me vendo naquele começo lá, com filhos estudando online, remotamente. O meu mais velho ainda estudando para o vestibular, né? Porque federal foi cancelado, adiado, né? Na verdade. E o meu mais novo fazendo o terceiro ano com mais autonomia. Então agora ele consegue fazer sozinho, sem minha ajuda, né? Não precisa, porque ele teve o ano passado inteiro que ele teve que se virar sozinho. Então, hoje ele faz todas as atividades dele sozinho. Uma ou outra que ele me chama, mas é eventualmente. E sigo minha rotina de trabalho e fazendo as atividades tanto para a associação, para o CREA, para o ABEC. Acabei pegando mais atividades porque tenho ainda um pouco de tempo livre até que eu me organize com um outro trabalho oficial.
Que possamos nos unir e sair dessa juntos e juntas, como pede Clarissa.
Meu recado a todos é que a Covid não é uma gripezinha, não é uma doença de velho. Covid não escolhe idade, sexo, raça. Todos estamos sujeitos a pegar. Aqui em casa, continuamos com todos os cuidados, usando máscara, álcool e indo apenas em encontros com a família. Continuo com síndrome de ansiedade após o Covid. Eu estou me tratando. Ainda temos a incerteza do futuro, mas jamais perderemos a esperança de dias melhores. Cuidem um dos outros para que possamos sair mais fortes do que entramos.
Viva as mulheres! Viva o 8 de março! Viva essa data e esse mês tão importante para nós, mães, filhas, avós, engenheiras, profissionais, enfim. Este é o Send Play. Gostou? Curta e compartilhe essa ideia.
Jeito bem feito, feito do jeito que ela bem quis. E balança.